Primeiramente, quero agradecer a tua presença aqui, dizer que muito legal esse teu trabalho, né? Resgatar a história, saber quem são os profissionais, isso é muito bom para as pessoas que estão ao nosso redor, entender um pouquinho da história de cada um e do trabalho. De fato, eu morava em São Paulo, eu tive uma pequena carreira como atleta no Noroeste de Bauru, onde eu fiquei por algum tempo lá em 88, E em 89 eu tive a oportunidade de vir para Marechal. Meu irmão Bobô, que morava aqui, jogava no Richa, morava na Ceval, antiga Ceval, né? Me chamou para vir passear, conheceu o Paraná. E como lá tinha terminado a temporada, eu vim para cá. No intuito de vir aqui, conhecer o pessoal e depois retornar para São Paulo. Mas quis o destino que vim para cá. E não retornei a São Paulo.
Você conheceu um Retetê aqui que fez você ficar por aqui?
Então, na verdade, eu conheci a October, na época daquela lona. Achei muito interessante, muito legal. E, por sinal, festa boa, né? E me enturmei com uma rapaziada aí do bem. E acabei gostando, fazendo aquelas amizades bem verdadeiras, sinceras. E fiquei morando em Marechal. Não retornei a São Paulo. E comecei uma história aqui em Marechal Cândido Rondon.
Você jogou pelo São Remo profissionalmente também? Profissionalmente não, né? Um amador aí da nossa região. Você chegou a ser campeão de algum torneio, você lembra?
Então, a gente teve a oportunidade, quando eu cheguei para cá, jogar muito entre bairros, muito entre a Piraceval, muito entre bairros. Então, naquela época tinha muitos jogadores aí, que eu jogo Cinquentinha, jogo Quarentinha, Toninho, Quinha, Onazinho Maionese e muito mais. E aí a gente teve a oportunidade, antigamente tinha o campeonato municipal e o campeonato de juniores, sub-20. E eu tive a oportunidade de jogar pelo São Remo, a convite dessa galera. Nelson Zec, Betinho, Neri Felipe, Pelica, Cid, Osmar, essa galera me chamou para jogar pelo São Remo. E jogando na categoria sub-20 do São Remo, a gente conseguiu alguns êxitos, tipo, ficar tricampeão. Juniores. E também conseguimos, juntamente com o Barcé, ficar vice-campeão da Taça Paraná, que antigamente o campeão da Liga de Marechal jogava a Taça Paraná. E o Sorrento teve esse êxito de ficar vice-campeão jogando em Paranaguá. Pegamos os pênaltis lá. Né? Então foi uma história assim, na questão de amador, muito boa em Marechal. Tive algumas passagens pelo Sorrento, né? E também joguei no São Luís. A convite do Nelson. Então, assim, a gente teve uma carreira muito, muito boa em Marechal também.
E quando você veio para cá, amigo? Quando você pediu a transferência? Quando você percebeu que estava na hora de mudar os ares do Marechal Rondon para Quatro Pontos?
Eu falo assim, às vezes o menino sonha em ser jogador de futebol. Quer ser jogador de futebol. Quem passou por isso sabe que não é fácil. E antigamente era tudo difícil. Era tudo complicado. Por sinal, a gente morava em arquibancada e batia de arquibancada. Tinha duas, três refeições durante a semana. E no final da semana nem comida tinha. E não tinha que reclamar para pai e para mãe. Você tinha que viver. Então, assim, você tinha que matar um leão por dia. E eu entendi, assim, que eu poderia, assim, na minha carreira profissionalmente como jogador, poderia ter vencido, né? Mas quando eu vim para o Marechal, eu vi, assim, uma qualidade de vida um pouco diferente. E a oportunidade de crescer. Crescer como pessoa, crescer como atleta. E, de repente, tomar outro rumo na vida. Ensinar aquilo que você aprendeu, de repente, no Noroeste, onde eu fiz parte. E foi isso que eu fiz.
Você veio para cá, 1996, começou sua trajetória aqui dentro do esporte de Quatro Pontos?
Na verdade, eu cheguei em Marechal em 89. 89, 90. Aí eu joguei no São Remo, né? Só que eu conheci o Barcé. Barcé era um cara bastante ambicioso no futebol e no esporte. E o Barcé me deu a oportunidade de iniciar um projeto no São Remo. Um projeto formiguinha. Ou seja, no sábado à tarde, das 1h até as 4h, eu tinha direito a fazer atividade com as crianças. E as crianças que treinavam com nós eram meninos do São Francisco, Jardim Marechal,
Mutirão 3
e Líder.
Eu sei porque eu jogava lá.
Era perigoso, sabe, cada BR e tal. E a gente vinha por dentro ali, a pé com as crianças. E nesse trabalho com o Marcelo, o Barcé queria montar um comércio. E o escolhido por ele foi o material de construção, na cidade de Quatro Pontos. Junto com o material de construção que é a Base Rio hoje, ele pediu se eu não queria montar uma escolinha no Clube Cultural. Eu, no primeiro contato, achei meio que difícil, né? Por não ter faculdade, tinha um conhecimento de campo, mas tu tem que ter uma formação acadêmica para tu trabalhar. Mas como lá no começo eu falei que eu queria buscar algo diferente na vida, eu falei, cara, eu vou encarar esse desafio aí. E vim para cá, trabalhava na terça e na quinta, de manhã à tarde. E aos pouquinhos fui desenvolvendo um trabalho e gostando. Tem gostado do que você faz. E juntamente com o Barcé, lembro como hoje era o S10OD, que era o diretor esportivo, tinha uma equipe adulta, até comandada por Danilo Johan, que até ficaram campeão regional aí, era Danilo, Max e Companhia Limitada, né? E nós tínhamos juniores, e foi um trabalho assim, formiguinha, e foi tomando uma dimensão, proporção, onde eu vi a necessidade de me capacitar.
Aí você foi para a faculdade, fez faculdade, especialização?
Sim. Então, como eu jogava bola, muitas vezes o boleiro não gosta de estudar, né? O boleiro gosta de jogar bola, ir para a escola. Então, eu estava assim, com a idade avançada e os estudos te tinham deixado para trás. Aí eu fui buscar, né, Davi Carneiro, depois estudei no Sereta. Aí, onde com 32 anos, eu fui para a universidade, Unipar. Estudar na Unipar. Fiz faculdade. Busquei a todo momento me qualificar, né? Porque quando você está nesse ramo aí, você tem que buscar informações. Para, de fato, você aliar o conhecimento com a teoria, né? A tua prática e teoria. E casou, deu certo. Então, eu fiz educação física. Me especializei em algumas coisas, né?
E como é que está hoje, Mico, a base da sua escolinha? Como é que está hoje? Como é que está funcionando? Quantos atletas tem hoje? Vamos dizer assim, nós sabemos que já tem alguém especial, né? Vamos dizer, tem muitos jogadores, né? Mas alguém já está um passo além, né? Que é o Gabrielzinho, né? Mas como é que está hoje a tua escolinha? Como é que está o pessoal da base? Depois a gente fala do rendimento um pouquinho.
O trabalho de base, quando eu cheguei para cá, eu trabalhava só com futebol de campo. Tinha um outro profissional que trabalhava com futsal aqui. Eu trabalhava só com campo, terça e quinta. Só que daí, em 96, o Barcé recebeu uma ligação do seu Rudinho, pedindo para ver se eu não queria assumir o futsal. Aí eu falei pro Barcé, mas eu não sei nem quando a bola vai, futsal. Daí o Barcé falou, Mico, tudo é questão de você buscar conhecimento. E eu aceitei o desafio, 20 horas futebol, 20 horas futsal. Através de uma parceria Clube Cultural e Departamento de Esporte.
Envolvendo a tua escolinha.
Envolvendo a escolinha, o nome do projeto é Quatro Pontos em Ação. Né? Desde 96 era só futebol. E aí juntou o projeto com o Departamento de Esporte. Tá? Em 96 eu fui contratado pela Prefeitura para desenvolver um trabalho de futsal e futebol. Onde a gente fez todo um cronograma no começo, né? E começou a desenvolver o trabalho de forma manhã, tarde, né? Em algum momento à noite. E hoje a escolinha tem todas as categorias, né? Desde a categoria sub-4 até a categoria adulto, né? Trabalhamos aqui na segunda e na quinta, manhã e tarde. Que nem você está vendo aqui, tem um professor trabalhando na iniciação, que ele trabalha terça e sexta com as criancinhas pequenininhas. Então, do 4 anos ao 17. Então, assim, é um trabalho, assim, muito gostoso de fazer, né? É difícil pra caramba. A gente tem que ter muita paciência. Porque tu tá vendo ali muitos jogadores que tu acha que ele não vai ser jogador de futebol, né? Mas você não pode desmotivar ele. Você tem que estar motivando. Melhor filho, melhor aluno, futuramente melhor pai, melhor marido, melhor avô. Então, o futebol tem essa força de você transformar o atleta. Então, hoje a escolinha, ela também está muito boa, por sinal. Né? Todas as categorias nossas aí, desde do sub-8 até o sub-17, nós temos, assim, bastante criança. Então, hoje, chega na casa dos 120 atletas. Falando da minha categoria, né, depois tem a iniciação esportiva, também ali tem umas 30 crianças. Então, assim, tá legal, tá bacana. Quando você faz aquilo que você gosta, de fato, então, as coisas acontecem de forma natural, sem forçar.
E o rendimento, como é que tá?
Então, o rendimento é assim. Quando eu cheguei para cá, eu percebi assim que o pessoal gostava de futsal, mas não tinha o caguete de futsal. Jogava futsal, mas era um futsal raiz. E a gente plantou uma semente nesses meninos mais novos, dizendo eles assim, ó, vamos treinar, vamos trabalhar, vamos nos capacitar, que o futuro a Deus pertence, mas venha trabalhar, venha treinar. Nós treinava segunda e quarta, esses meninos. E esse menino saiu lá dos 5, 7 aninhos e foi para a categoria jogar juventude, foi jogar essas competições que tem aí, Copa Amizade, Copa Marechal, e depois chegar na categoria adulto, muito novo. 17, 18 anos, muito novo chegou na categoria adulto. E com o trabalho, a longo prazo, começou a vir algumas conquistas. Jogávamos alguns campeonatos, tipo Copa Móvel Futsal, primeiro ano, vice-campeão, jogos abertos no passar de fase, passou a passar entre os 8 e os 4. O campo, muitas vezes, chegou, fomos campeão, jogos de juventude, 2018, nunca chegava. Daqui a pouco, jogos abertos, vice-campeão, pegando para Foz do Iguaçu, terceiro colocado, quarto colocado.
Bom de bola.
Bom de bola, a gente ganhou em Guaíra, ficamos vice-campeão e campeão na cadeia sub-17. Então, assim, o trabalho de rendimento nosso, ele existe, mas não é nossa prioridade. Nossa prioridade é a base. E o time adulto, como tem essa competição que você trabalha brilhantemente bem, né? Acho que a equipe de vocês é uma equipe que muito bons profissionais, se dedica. Tu vê no semblante de vocês a dedicação para dar certo. E dar certo. E aí a gente fez algumas metas. Por exemplo, treinar antes, 2 meses antes, 45 dias antes, para quando chegar na competição, chegar bem. E jogar. Jogar, competir. Porque ali vai torcida, vai pai, tem investimento, tem patrocinadores, tem pessoas que são apaixonadas. Então nós temos que dar uma resposta. E você estando bem, você consegue jogar o futsal em alto nível. Então, assim foi o nosso trabalho de alto nível, que deu certo por sinal.
Pico, 2 vezes campeão do troféu difusor, mas a gente sabe que trabalhar com o esporte amador tem a questão do trabalho, tem questão de muitas coisas que envolvem, muito empecilho. Para se trabalhar em 2 vezes consecutivos, né, bicampeão do troféu difusor, como é que é trabalhar a cabeça do atleta, saber que às vezes chega cansadaço do trabalho, dependendo do que faz, né? E vem treinar ou jogar bola ainda e pôr a vontade dentro de quadra?
Tu sabe que ninguém faz nada sozinho. Sozinho você não faz nada. Então, um dia eu cheguei no departamento de esporte e falei para a secretária, na ocasião era a professora da série Davi, que eu queria fazer um trabalho diferente em 4 pontos, um trabalho de rendimento. E ela falou, mas como é que funciona isso aí? Eu falei, professora, funciona da seguinte forma, o mínimo de condições, que é uma camisa de treinamento para os atletas, um uniforme bacana de jogo, uma bermuda de passeio, uma camisa de passeio. Durante os jogos, quando o menino vai jogar, antes de entrar na van, se alimentar. Se alimentar. Depois do jogo, ter um lanche, uma janta, os meninos. Durante a semana, a gente trazia eles 7h30 para o ginásio. Às vezes saía 10 horas da noite, 10h30, 10h20, 10 horas. E botava na cabeça deles que éramos capazes de jogar em alto nível. Mas para isso eles tinham que ter um sacrifício. Deixar a família, deixar a namorada, esquecer o cansaço e se dedicar. Então nós tivemos assim, o privilégio de ter o Rodrigo com a gente na comissão técnica, que é um baita líder, foi meu atleta e meu capitão. Então ele sofreu uma lesão, joelho, ligamento, e tinha parado com o futebol. Só que um dia eu chamei ele na salinha, como tu tá aqui, e fiz essa proposta para ele. E ele brincou comigo, tá maluco, professor? Tá doido? Eu não sei nada. Falei, mas tu tem uma coisa que é bom, tu tem a liderança. Vamos começar um trabalho? E ele, tipo, deu a resposta. E aí é um líder perante aos meninos. Os meninos gostam muito dele. Então ele conseguiu agregar amizade, uma equipe que ele tinha aqui, chamada Amigo do Futebol, de anos, e começou um trabalho. Que queira ou não queira, Tonho, essas equipes de prefeitura, todas, não vou mentir, existe um pouquinho de dor de cotovelo, de política, de se o Beltrão tá, eu não vou estar. E a gente conseguiu agregar tudo isso. Tirar isso, colocar para fora do ginásio, para fora do vestiário, fazer uma família. E o resultado, através da dedicação dos jogadores, cabeça boa, esquecer tudo lá fora e vir treinar. O Rodrigo conseguiu colocar uma metodologia muito boa. E nós conseguimos, primeiro, competir em alto nível, depois classificar e depois ver as conquistas.
E você teve uma conquista pessoal, eu creio assim, eu ouso dizer isso, se você me permite, no próprio Gabrielzinho, né, que você disse para mim que treinou desde lá de baixo, você veio treinando ele.
Gabrielzinho jogava na Jaclane, jogava lá de Jaclane e jogou o troféu de ouro com a gente. Então ele foi o nosso principal jogador, tá lá aquela foto lá. Moleque em alto nível. E quando ele surgiu aqui, com 4, 5 aninhos, eu olhei assim e falei, cara, esse menino é diferenciado. Sabe quando você tem um diamante e você precisa lapidar ele? Ele era bravo, nervoso, não sabia perder. Alguns conflitos, mandava pra casa. Aí um dia eu chamei o pai dele, expliquei pro pai dele, falei, ó, tem potencial. Tem que dar atenção pra esse menino, porque ele é diferente. E nós vamos fazer de tudo para que ele possa se transformar em um grupo. Dá oportunidade. Importante ressaltar, sabe quem? Gaúcho, que pega esses meninos, dá oportunidade de jogar Paranaense. Cris, que pega esses meninos, coloca para jogar, jogar na terceira divisão. Roberto, que às vezes pega esses meninos da região, dá oportunidade. Porque Toledo, Cascavel, Morano, esquece. Esquece. E esses caras têm um papel fundamental. E o Gabriel começou a jogar com esse pessoal. A primeira oportunidade dele que ele teve paranaense foi jogar pela Sadia. Então, nesse projeto 4 pontos em ação de rendimento, o departamento de esporte liberava para nós um transporte. Eu consegui um transporte para treinar em Rondon. Então, tinha um carro, pegava o carro, levava lá. Vai treinar em Toledo. Pegava o menino lá, levava em Toledo, acabava o treino, trazia de volta. Então, essa condição, as pessoas que estavam trabalhando no departamento de esporte, nos deu. Então, o Gabriel, tanto quanto o Jesley, o departamento levava, cara. Muitas vezes levava. Para treinar em Rondon. Levava e buscava. Então, isso ajudou muito. E o Gabriel levou muita sorte, ele conheceu uma pessoa na vida dele chamado Evanildo Neto. Esse cara foi um dos responsáveis pro Gabriel estar onde está hoje. Por quê? O Evanildo Neto transformou o Gabriel em ala, back e pivô. Conseguiu tirar nele tudo que ele tem de bom, que é chute, que tem aquela velocidade com a bola, exato, precisão direita, esquerda, marca forte. E foi lapidando, foi ensinando, foi conversando, foi mostrando. E aí ele teve a oportunidade de competir o Mundial Sub-17, ficando campeão. Aí fez um contrato com o Sport Futuro e hoje está aí, uma realidade, porque ele quis, ele se dedicou. E nesse meio, ele abandonou um ano. Mandou, largou, não queria mais bola, porque ser jogador é difícil. Aí largou, parou, foi jogar em Terra Roxa, a bronze, aí viu a realidade, que é hoje uma bronze, voltou. O Morruga, falei, Gabriel, não perde a oportunidade de você trabalhar com um cara chamado Morruga. Um cara que treinou Falcão, seleção brasileira, que tinha um tênis com o nome dele. E ele abriu a cabeça e hoje é uma realidade no cenário esportivo, né?
Mas e para você? Qual foi o sentimento? O que isso gerou? Porque a gente gosta de ver as pessoas que a gente gosta se dá bem na vida. Pro Mico, o que foi isso? O que representou essa convocação?
Eu via a história do Gabriel na minha. 13 anos, São Paulo. Só que na minha história lá em São Paulo, era eu e Deus. Não tinha ninguém para me orientar, para me dar uma oportunidade para falar comigo. Eu tinha que me virar. E eu falei assim, cara, eu não vou abandonar esse menino. Vou deixar esse menino realizar o sonho dele, que é jogador. Profissionalmente, pra gente, nós professores, quem é professor já tá falando, é algo diferente. Porque, Tony, para e pensa. Um menino de 4 pontos, um pouco mais de 3 mil habitantes, campeão sub-17. Desfilando aí, jogando em alto nível, em Liga Nacional. 18 aninhos, 19 aninhos. Convocado para a seleção brasileira. Para mim, eu chego do treino aqui, eu falo para essas criancinhas que estão aqui, ó, que tudo é capaz. Basta você ter disciplina e você acreditar. Então, profissionalmente, assim, eu sou um cara muito feliz. Agradeço muito a Deus por me dar essa oportunidade de ter conhecido um talento igual o Gabriel. Como tem o Jesse, tem a Lawane, tem alguns meninos surgindo aí. Nós temos o Vinícius, que está lá em São Paulo. Nós temos o João Sário, que está em alto nível. Nós temos o Dudu, também, que está jogando em alto nível. Então, são crianças que estão aqui com a gente no dia a dia, mas que tem potencial. E nós, como profissional, mostrar o caminho a seguir. O Mico tem um temperamento um pouco meio forte. As pessoas, às vezes, olham para mim assim e falam, caralho. Mas o Mico tem um coração grande. O Mico tem um cara assim que gosta da coisa bem feita. As coisas certas. Às vezes, tu vê assim, uma deslealdade, uma maldade. Eu consigo embate, falar, cobrar. Tem pessoas que... Então, quando a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente cobra, a gente fala. A gente questiona. Por quê? Tem personalidade e quer ver as coisas andar. Às vezes, não é compreendido. Mas, como se fala muito em democracia, deixar seu legado. Esse é o Mico, que às vezes é confundido por muitas pessoas. Mas eu, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu entendo as pessoas e agradeço, peço perdão e vou dormir.
Mico, final de ano chegando, mas, né, praticamente o ano já se encerrou. Não sei como é que estão os campeonatos aqui em Quatro Pontos, mas projeto para o ano que vem, Mico. Então, qual que é o ideal? Troféu Divisora, outras competições, não vai pro troféu, como é que tá?
Não, nessa questão assim de rendimento, eu não posso falar que quem fala com isso, de repente, é quem tá na pasta hoje, né? É o Gustavo e agora o Márcio, né? Mas a gente, dia 31 termina o ano, né? A gente coloca o cargo à disposição, né? E acho que 4 pontos tá no crescente. Ele não pode regredir. Tem que evoluir, né? Escolinha está encaminhada, só temos as competições oficiais, que é Bom de Bola, Jogo Escolar, Juventude, Paraná Bom de Bola, Copa Amizade, Troféu Difusora, nós temos Copa MOP, tem outras competições, aqui, a Copa MOP de Campo, tem outras competições que estão surgindo. Eu acho que tem que dar sequência, melhorar a cada dia, para que você possa também ter condições, dar condições para os atletas, para os meninos, para as crianças. Tá? Se vier me perguntar, eu vou falar isso. Tem que dar sequência naquilo que está fazendo de bom e tentar cada dia evoluir. Evoluir, melhorar. Porque é assim que é a nossa vida, né?
Mico, obrigado pela sua participação. Não sei se você quer falar alguma coisa. Talvez a gente esqueceu de falar alguma coisa. Fique à vontade.
Não, eu penso assim. A gente que mexe com esporte, a gente tem que ter gratidão. Aquele cara que não tem gratidão, hoje você está na rádio. Você lembra quem te deu a oportunidade. Então, na minha fala sempre, eu tenho algumas pessoas que eu agradeço de coração. Entre eles, Marcé, é o cara que me deu a oportunidade, né, para estar onde estou hoje. Todos os prefeitos que passaram por 4 pontos, que acreditou no meu trabalho, porque meu cara é comissionado. Mesmo sendo comissionado, sai prefeito, entra prefeito, a gente continua buscando o melhor para o esporte. Todo secretário de esporte, geralmente era, antigamente era chefe de departamento de esporte. Todos que passou, né? Me deu essa oportunidade de trabalhar, de crescer. E dizer que hoje eu sou um cara realizado em todo aspecto. Morava em Marechal, vim para 4 pontos. No começo foi uma briga com a mulher, vim para 4 pontos, né? Ah, 4 pontos, pequenininho. Mas é um município fantástico, que eu aprendi a gostar. Hoje eu tenho minha residência aqui em 4 pontos, daqui eu não salto tão cedo. Tá? Então, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela profissão. Eu uso uma frase assim: o nosso sacrifício é em nome de Jesus, entendeu? Sem Jesus não somos ninguém. E nós temos que buscar todo dia fazer o seu melhor. E muitas vezes as pessoas querem só saber do resultado final, mas o dia a dia, como estão essas criancinhas aqui. O trabalho ele é muito árduo. Então nós temos que ter gratidão. as crianças que aqui estão, as pessoas que acreditam na gente. E eu, como profissional, eu não abro mão de algumas coisas. Eu falo para minhas crianças assim, na apresentação: disciplina, companheirismo, companheirismo a todo instante. Na derrota, na vitória, você tem que um se ajudar e crescer junto.
Beleza, Mico. Obrigado pela sua participação. Boa sorte na continuidade. Tomara que, pelo trabalho realizado até no dia de hoje, venha o reconhecimento e, quem sabe, se Deus permitir, você continue na secretaria junto no Departamento de Esportes aí. Então, uma boa sorte já e muito obrigado por nos receber aqui.
Valeu. Cara, eu sonhava com esse momento. Um dia, falar com a difusora. Eu acho que o Anderson uma vez me deu a oportunidade de ir lá falar um pouquinho, que eu estava trabalhando no TFC e ele me chamou a fazer falar sobre o TFC. E a gente deu uma pincelada sobre o Esporte 14. E o Batista Franco. Batista Franco, quando trabalhando, veio aqui uma vez. Ele estava começando, ele veio aqui e fez o bate-papo. E agora, você. Eu acho que esse projeto teu, ele tem que continuar com todos os profissionais que estão na difusora, porque é muito bom. Às vezes as pessoas não conhecem, não sabem o teu trabalho, não sabem a tua história, e te avalia por uma beira de um campo, beira de uma quadra, mas não sabe o contexto, tá? Parabéns para você, parabéns para a difusora, e seguindo firme e forte aí.